Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
As mulheres moçambicanas que viveram em pontos já atingidos pela Guerra dos 16 Anos viram os seus direitos humanos violados. Os crimes incluem abusos sexuais, assassinatos e outras violentas atrocidades. A Guerra de 16 Anos em Moçambique teve como beligerantes as forças governamentais e a RENAMO, transformada em partido político após o Acordo de Roma em 1992. As organizações Mulher, Lei e Desenvolvimento, MULEID de Moçambique, e Advogados Sem Fronteira do Canadá apresentam esses dados num estudo feito em Gaza, Sofala, Zambésia e Nampula. Nesta agenda africana, converso com Rafa Machava, diretora executiva da Mulher, Lei e Desenvolvimento, e com a pesquisadora Egna Sidumo, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. O que é que originou este estudo? Esta é a primeira questão que coloquei na conversa com Rafa Machava.
Na verdade, o que motivou a MULEID a fazer este estudo foi a questão de querermos fazer uma justiça de litigância. Portanto, nós gostaríamos de apoiar estas mulheres no sentido de minimizar o seu sofrimento, porque as nossas intervenções ao nível das comunidades onde nós intervimos, vimos que esta questão era um problema, e era um problema que não tinha sido tratado. Moçambique não teve aquele processo de comissões de reconciliação, de paz e segurança. Nós não tivemos isso. A nossa reconciliação, portanto, foi com base em acordos e com base na educação de perdoar. Mas nós sabemos que podemos perdoar, sim, mas as sequelas da guerra estão lá com as mulheres. Então, nós vimos que era importante fazermos esse estudo para termos uma base de como é que nós podemos ajudar estas mulheres. Este é um estudo da base, não é um estudo acabado, porque precisaríamos de mais tempo para aprofundarmos mais, mesmo em termos de estratégias de atuação. Mas nós não queríamos começar a assistir este grupo-alvo sem termos uma base, não é, do real problema. Então, nós temos essa base e temos a pretensão de levarmos este estudo avante, no sentido de aprofundarmos muito mais para realmente vermos a dimensão do problema e as estratégias, possíveis saídas de intervenção com profundidade ao nível dessas comunidades que foram seriamente afetadas e o que se pode fazer por essas mulheres. Então, ainda estamos a buscar essas ideias junto aos nossos parceiros, neste caso que são os Advogados Sem Fronteira, no sentido de continuarmos este trabalho.
Em termos de províncias, este estudo que foi publicado agora fala de Nampula, Gaza, Zambésia e Sofala. Antes de falarmos dos aspectos de violência que foram encontrados, se calhar explicar o que é que fez com que esse estudo fosse exatamente nestas províncias.
Na província de Gaza, há relatos de que a província de Gaza sofreu muito no conflito armado dos 16 anos. Não é? As grandes bases estavam entre estas províncias, que é Gaza. Havia uma das maiores bases também. Em Sofala, também na Beira, havia a Casa Banana, que foi muito famosa, era a base central da RENAMO, e também que afetava, portanto, a província da Zambésia, que faz um pouco fronteira com a cidade da Beira, com a província de Sofala. Então, era um corredor este. Então, por aí é que foram escolhidas essas províncias.
Egnacidumo, quais os pontos de realce que encontrou nesta pesquisa?
As principais constatações do estudo é que há muitas mulheres que ainda têm em mente o conflito e as consequências do conflito sobre a guerra. Há muitas mulheres que querem ser ouvidas e querem contar a sua história sobre o conflito. Era muito comum, ou foi muito comum, nos distritos onde nós escalamos, continuamos a encontrar pessoas com problemas psicológicos que nos apontavam que fulano de tal, que o fulano teve filhos. E em algumas comunidades, essas mulheres conviviam com os perpetradores da violência porque sabiam que eventualmente foram militares do outro lado rebelde, no caso da Renan, pessoas em Gaza que se consideram da Frelimo, e não conseguiam conviver. E depois não tinham espaço por onde falar sobre este conflito. Foi muito comum as pessoas dizerem que 25 anos depois é muito interessante que alguém venha nos perguntar sobre o conflito. Então, a primeira constatação que é muito importante é que as pessoas queriam ser ouvidas. Segundo, queriam ter direito à memória. Muitas dessas pessoas perderam suas famílias, perderam seus filhos, perderam seus maridos durante a guerra e não houve um processo em que elas pudessem voltar e ter um lugar de memória onde honrar as suas famílias, que é muito comum nas comunidades africanas e na própria cultura africana. Então, algumas pessoas disseram que eu queria meu filho no lugar X, eu me lembro do local, mas nunca mais fui lá, porque nunca tive oportunidade de ir ou alguém me mostrar. Então, as pessoas querem ser ouvidas, querem ter direito à memória. Outra constatação interessante é que as pessoas continuavam com medo. Quando nós chegamos em o ano passado, as pessoas falavam muito por leve do conflito de 2012, mas não necessariamente para falar das consequências do conflito, mas para nos dizer que estavam com medo, porque na altura em que iniciou o conflito militar ou a guerra civil em 80 ou depois da independência, eles contam-nos que sempre ouviram dizer que havia um conflito no centro, não sabiam muito bem aonde, e que a partir de um determinado momento o conflito alastrou-se. Então eles também tinham medo que a história voltasse a repetir, que tudo começou no centro, porque sempre ouviam dizer que o problema estava em shopping, no cruzamento, em Sofala, mas também tinham aquele medo do conflito voltar. E aliás, o medo do conflito voltar é que os seus filhos passassem por aquilo que eles passaram. Perderem a oportunidade de estudar, perder os seus bens, perder a sua família e também transformar um pouco o seu tecido social, perderem um pouco do seu sentido de comunidade, as suas relatórias. E depois tinham pedidos que geralmente são comuns nas comunidades. Gostariam que os seus filhos tivessem educação, gostariam de ter projetos de renda e que alguém efetivamente fosse lá para entender o que aconteceu. Hoje, depois do conflito, ninguém sabe como nós sofremos e estamos felizes que haja alguém que pelo menos possa registar esta história do conflito para nós. Essas são as principais constatações que nós encontramos no estudo.
Esses elementos, como estudiosa dessa área, são comuns também noutros conflitos?
Não são tão comuns como nós poderíamos imaginar, mas sim são. O primeiro elemento comum nos conflitos do mundo é que, efetivamente, as mulheres nunca têm um espaço onde elas possam, através da sua experiência durante os conflitos, trazer uma dinâmica nova aos processos de paz, ou trazer uma dinâmica nova, ou uma dimensão de gênero que possa influenciar. A experiência mais relevante, mais importante que nós tivemos nos últimos anos é a experiência da Colômbia, em que há quem considere que o número de mulheres que contou a sua história, duas comissões das FARC e também governamentais que estavam em negociações em Cuba, teve uma influência bastante significativa na forma como o processo começou a ser seguido depois dessas declarações. Se nós fizermos uma pequena análise, vamos ver que o que aconteceu é que durante o processo de negociação da Colômbia houve uma consciência de que aquelas comunidades campesinas onde as mulheres estavam lá, elas tinham tido um sofrimento inimaginável. Alguém teve, durante o processo de negociação, os mediadores tiveram a ideia de trazer à luz a consciência desses dois perpetradores, que eram as partes do governo da Colômbia, sobre estes horrores. Então, criou-se condições para que um sem número de mulheres fosse contar em direto essa sua história às partes e aos governos, e eles começaram a ter consciência de quanto o seu processo de beligeração, o uso das armas, tinha tido impacto naquelas mulheres que muito naturalmente se multiplica nas suas famílias, nos seus filhos e logo em todas as comunidades e em todo o país. Isto é comum. As mulheres não participam, elas são as principais vítimas, mas elas depois não têm a oportunidade de partilhar essa experiência. Sobre se quererem ser ouvidas, sim. O medo, as demandas, elas variam um pouco em função do local onde o conflito ocorre, mas a necessidade de ser ouvidas e o nível do impacto que os conflitos têm nas mulheres, sim, é comum dos conflitos.
Estas questões também da recusa da situação podem dificultar a real reconciliação que se fala em Moçambique.
Exatamente. Pode dificultar, na verdade. Pode dificultar. Mas pronto, Moçambique, como todo mundo conhece, é um país de paz. Mas não quer dizer que as pessoas esquecem por completo o que aconteceu. Pode até não virar um conflito de conflito de guerra, mas toda esta revolução que nós estamos a ver, nunca estivemos numa paz completa, não é? Há sempre um problema aqui e acolá. É o reflexo de tudo isto que nós estamos a tapar o sol pela peneira, a pensar que está resolvido, a população deve esquecer. Não é bem assim. Há que haver um trabalho para que realmente a população possa esquecer o que aconteceu. E por exemplo, algumas mulheres diziam assim, pelo menos nós estamos aliviadas porque temos, vocês vieram aqui para falarem conosco. O que nós queríamos é que alguém nos ouvisse, não é? Nós temos o direito de ter a memória do que aconteceu, não é? O meu filho foi baleado na zona X, eu vi o meu pai a ser baleado na zona X, foi enterrado, nem sei onde é que foi enterrado. Pelo menos eu gostaria de voltar para aquele local, não é? Para fazer um ritual, porque nós, africanos, temos as nossas tradições. Então, se eu não vou à campa do meu antepassado, fica um problema para mim, fica um problema psicológico, de que, bom, eu estou afastada daquele meu familiar, porque nem sequer vi onde ele foi enterrado. Então, coisas assim.
Para terminar, doutora Rafa, qual é que é a sua leitura ao facto de, durante o conflito, quer este e outros, a mulher ter sido abusada, mas quando chega a altura da reconciliação, a figura da mulher já não está muito presente?
A leitura é o patriarcado. Qual é a outra leitura que se pode fazer? A leitura é o patriarcado, que está muito enraizado, que pensam que a mulher não existe praticamente, né? É essa leitura que eu posso fazer. Mesmo durante a pacificação, menos acordos gerais de paz, nenhuma mulher foi envolvida. Mesmo agora, nessas conversações que estão a ver com a Renam, bom, agora já temos uma ou duas mulheres, mas com um papel muito secundário. Não é? Estão ali porque já estamos a fazer este barulho do que nós queremos ter envolvidos nas questões da pacificação do país. E puseram lá aquelas duas mulheres, mas é mesmo para figurar. E nós sabemos de estudos existentes em todas as quadrantes do mundo que o envolvimento das mulheres encurta muito os processos de paz.
Há um longo caminho nesta luta.
É um longo caminho, é verdade. É um longo caminho, mas nós estamos comprometidas com esta causa e vamos abraçá-la até todo o caminho, pesado, espinhosa, longa, mas estamos aqui, vamos marchar.
Nesta Agenda Africana, conversei com Rafa Machava, diretora executiva da Mulher, Lei e Desenvolvimento, e com a pesquisadora Edna Sidumo, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, e o ponto tem a ver com uma pesquisa divulgada ontem em Moçambique sobre o impacto do conflito armado na vida das raparigas e mulheres moçambicanas. Sou a Mãe Miguel e até para a semana.